Olá, pessoal! Estamos começando mais um podcast de Dono para Dono. E no podcast de hoje, nós temos alguns convidados especiais. Estamos aqui com a Clara Azevedo, a Fernanda Azevedo e o Felipe Azevedo. Essa família tem uma história muito interessante e muito peculiar. Na verdade, eles começaram, vão contar melhor em detalhes, mas uma história interessante que a Clara, a matriarca, a fundadora de todo o trabalho, depois os dois filhos, a Fernanda e o Felipe, acompanharam ali, investiram junto com a mãe, mas ela começou vendendo pote, bolo em pote, nos postos de gasolina, em um posto de gasolina que ela era frentista. E aquilo foi tomando uma proporção, foi crescendo e acabou virando um negócio bastante interessante. A família toda hoje emprega muitas pessoas, né? Um faturamento muito bacana e já tem planos aí de expansão. Vamos entender um pouquinho mais como que é essa história, como que aconteceu, como é que foi que houve essa história e que se tornou na Clara Azevedo Atelier. Tá bom? Sejam bem-vindos, obrigada. Clara, Fernanda obrigada. E Felipe.
Muito obrigado, Manuel. Grande prazer estar aqui.
Legal.
Show de bola.
Muito bom. Muito bom. Obrigada pelo convite,
nada.
Né? É sempre um prazer a gente poder compartilhar um pouquinho dessa história. É, e assim como nós nos inspiramos com outras pessoas, poder inspirar também outras pessoas.
Sim, é uma história muito bacana, né?
Muito construída com muito amor, muita garra, perseverança.
Isso, com certeza. Né? Então fala um pouco, Clara, fala um pouco sobre vocês, né? Sobre as suas carreiras até aqui, né? Fala um pouquinho, né? Que...
Bom, a nossa história é uma história bem... Bem interessante, Manuel. Uhum. Muitas superações, sabe? Sim. Minha mãe sempre foi, né? Sempre foi frentista, boa parte da vida dela. Depois meu pai, ele trabalhava com livros, né? Uhum. Tinha uma distribuidora de livros. E meu pai perdeu tudo, né? Em meados de 2006. Uhum. Fomos para Recife. Vamos nos aventurar lá em Recife.
Olha, teve uma mudança na cidade, mudança. No meio do caminho.
Isso,
aí.
Exatamente.
Aí,
já começa o empreendedorismo em Recife. Sim. Você vai entender um pouco. Aí fomos morar na casa da nossa avó, né? Mãe da minha mãe. Uhum. Chegamos lá com recursos bem limitados, né? A gente tinha vendido algumas coisas aqui no Brasil.
Falei, São Paulo.
São Paulo. É que eu... Aí chegamos lá. Eu falei, poxa, o que a gente vai fazer, né? Aí começamos a vender espetinhos. Vamos vender espetinhos, mas aí não virou muito e tal,
certo.
Não deu certo. Aí a gente foi pra praia. Falei, vamos dar uma volta na praia aqui em Boa Viagem, ver se tem alguma coisa.
Mas sempre
coisa.
Com esse pensamento de empreender. De vender algo, de produzir, de fazer, fabricar e vender. Né?
Exatamente. Uhum. Aí, por coincidência, tinha um cara vendendo uma barraca na praia lá. Né? Aí negociamos, conseguimos comprar a barraca na praia, R$5.000 na época. Ele comprou, tinha lá acho que umas 30 cadeiras, eu acho.
Era, umas 30.
Umas 30 cadeiras, aquelas barracas assim, carroça que você monta e desmonta no mesmo dia.
Sim.
Então assim, era um mega trabalho. A gente acordava 4h30 da manhã, saía às 5 horas de casa, ia caminhando mais ou menos quase uma hora da nossa casa até onde ficava
o
depósito da carroça. Chegava, pegávamos a carroça, levava até a beira da praia, começava a desmontar, começava a montar. E assim, para nós foi muita novidade, né? Porque a gente nunca tinha trabalhado com isso e assim, lá a concorrência é muito grande. Tinha várias barracas, uma do lado da outra. E o pessoal nativo ali, né? Pessoal do local, então assim, paulista ali, tudo novo. Mas a gente, Manuel, um mês... A gente lá, a nossa barraca era a mais cheia que tinha.
Olha aí, tá vendo?
Porque a gente já aplicava os diferenciais nossos, né?
Sim.
Que assim, eu sou muito assim, perfeccionista. Começava a montar as cadeiras, os guarda-sóis, tudo retinho, tudo bonitinho,
alinhado,
tudo alinhado.
Tudo no prumo.
Quem passava do calçadão lá em cima, já olhava, nossa, olha a organização daquela barraca, né?
Já chamava atenção.
E assim, a nossa simpatia, né? Assim, o atendimento, a gente era sempre foi muito honesto. Lá, o que eles faziam? Tinha uma cerveja lá que era parecida com a Skol. Era uma cerveja que chamava Glacial. O que eles faziam? O cliente pedia Skol, eles trocavam um rótulo.
Entendo.
E vendia como Skol, que era uma cerveja mais barata. A gente não, abria a cerveja na frente do cliente, sempre teve essa transparência.
Algumas
preocupações,
né?
Sim,
assim,
com
certeza. De muita transparência e tal.
Então, começamos aí um pouco do empreendedorismo, Deu super certo. Uhum. Aí voltamos pro Brasil.
São Paulo.
Ele tá com a cabeça pensando lá fora. Isso significa, sabe o quê? Que ele tá pensando numa expansão já internacional.
Exato. Tem algumas coisas vindo aí que...
Não, Fernanda?
Depois a gente vai falar.
Legal. E como é que dali surgiu, então, a ideia de criar...
Então, tudo começou... que eu fiz salada de frutas para levar para os colegas de trabalho, para o meu gerente, num posto que eu trabalhava. E o meu gerente me chamou e falou assim, quem faz essa coisa tão gostosa? Eu falei, eu. Ele falou, filha, traga para vender no posto. Eu falei assim, mas pode? Uhum. Ah, ele, pode. Eu dou permissão para você, né? Então, eu comecei a vender salada de fruta. Era totalmente natureba, porque eu não usava leite condensado, eu fazia o próprio suco da laranja, né? E vinha gente do interior que chegava, salada, eu falei assim, mas hoje eu não trouxe. Eu deixei de comer algo na estrada para vir comer a sua salada, eu falei assim...
Foi criando uma referência ali já, né?
Foi, aí depois eu comecei também a fazer os bolos no pote. E levava também para vender no posto, né? Para os clientes.
Sim.
E... quem comia falava, ai, é muito bom, muito bom. E foi indo, aí eu saí do posto. Aí eu comecei a fazer os bolos em casa, isso sozinha, né? Mas aí eu sempre falava pro Senhor, me dê uma ajudante, porque eu sozinha não vou conseguir, né? Exatamente. O Felipe tinha a empresa dele de transporte executivo, ele trabalhava à noite... Quando ele chegava, eu fazia ele pôr uma bolsa térmica no carro e sair para vender os bolos também para me ajudar.
No dia seguinte, amanhã, né?
Isso, né?
E aí você vendia onde, Clara? Começou vendendo aonde? Nos postos?
Nunca vendia nos postos. Eu ia nas lojas, eu abordava a gente no ponto do ônibus. Tá. Nossa, quando eu abordava no ponto do ônibus, que a pessoa falava, me dá 4 ou 5. Eu, ai, que maravilha, né? Mas eu falava que era produção própria minha, natural, né? Às vezes, se eu passava no local que eu voltando, eu ia ainda achar a pessoa, eu falava assim, olha, eu vou fazer uma venda ali, mas na volta eu quero feedback, né? A pessoa falava, maravilhoso, divino, né? E ia em Lava Rápido. Nossa, entrava no Lava Rápido, oferecia. E ali são gentes novas, né? Aí, quando eu já tava saindo, um dos rapazinhos, tia, um pra minha mãe, um pra minha namorada. Eu não sei, é muito bom.
Exato.
Né? E assim foi.
Porque desde o início, Manoel, a gente sempre se preocupou muito com a qualidade, né?
Sim.
A minha mãe, principal, assim, sempre fez as coisas com muita excelência, sabe? Muita qualidade. Então, sempre que ela se propõe a fazer ali, fazia o melhor. Então, assim, os bolos no pote era tudo bonitinho, sabe? Apresentável. Isso. Saía para vender com a bolsa térmica, colocava barras de gelo para manter a temperatura geladinha o bolo.
Legal.
As colheres dentro do saquinho com guardanapo. Legal. Então, assim...
Quer dizer, os detalhes ali. Já se preocupava com os detalhes, né? Para uma boa entrega ali de excelência ao cliente, né?
Sim. Isso.
E você chegou a fazer curso de confeiteiro? Onde surgiu esse dom?
Não, é um dom. Porque eu falo para as pessoas, gente, eu nunca fiz um curso. Até que quando surgiu, surgiu a primeira encomenda de um bolo de aniversário, a cliente me ligou, né? Falou, você faz esse bolo e tal? Eu falei, faço. Aí ela falou, eu vou te mandar a foto. Falei, meu Deus, e agora? Aí eu corri para a internet para eu ver como que fazia tudo. Eu sei que eu fiz esse bolo. Mas esse bolo ficou lindo. Ela, a cliente, quando foi buscar, falou, ficou além da minha expectativa. Mas se a pessoa me impedisse algo que eu não sabia fazer, eu falava, eu sei fazer sim.
E se aventurava, sabe? Aceitava o desafio,
aceitava, né? Aceitava e saía perfeito.
Legal.
Perfeito.
Que bacana. E a Fernanda, como é que você entrou nesse processo?
Então,
você estudava, não era, Fernanda?
Isso, ela trabalhava, né?
Estudava, né?
Sim, eu sempre fui mais da área administrativa, né? Quando a minha mãe começou com os bolos no pote, eu trabalhava na indústria farmacêutica, fazia faculdade de administração, nunca me aventurei na cozinha, nunca em casa, eu vou fazer um brigadeiro de panela, nunca. É, mas eu sempre tive um espírito empreendedor. Uhum. Eu levava bijuteria para vender, levava roupa para vender. Ia lá na 25 comprar bijuteria, ia no Brás comprar roupa. Uhum. É, cheguei uma época a levar salgado, lembra?
Legal.
Salgado. Então, eu sempre também tive assim, um pouco desse olhar, assim, eu posso, o que, que eu posso fazer? Não só estar ali trabalhando, eu sempre quis fazer um pouco mais. E levava os bolos no pote da minha mãe para vender. Uhum. Quando ela começou a vender. Mas aí, como eu tava um pouco insatisfeita com o que eu tava fazendo, eu me via assim, ai, poxa, vou ter que trabalhar. E um amigo meu já tava empreendendo e falou assim, Fernanda, o que que você tem? Eu falei, meu irmão tem empresa de transporte executivo, a minha mãe tá fazendo bolo no pote. Então, vai para cima com ela, bolo no pote.
Olha aí, tá vendo?
É. Legal. Aí eu sempre li que assim, se você sabe que o produto é bom, então a venda é consequência, né? E aí eu falei, o produto da minha mãe é muito bom. Tanto que o que aconteceu foi, todo mundo comia os bolos no pote dela e falou, ela faz inteiro. Então as pessoas
aí,
queriam o bolo.
Tamanho maior.
Exato, para aniversário, para algum evento, né? Aí eu fui começar a pesquisar sobre confeitaria e vi histórias de pessoas assim, começaram assim como ela, que deram muito certo.
Legal.
Eu falei, então vai.
Esse é o caminho.
Esse é o caminho, essa é a hora, né? Eu tava na. Foi assim, foi uma sexta-feira, mãe, então eu vou começar também a fazer bolo com você, a gente vai sair na avenida, nem que seja, né, na Petrona, até Edgar Facó, a gente vai vender, eu vou com você. Na segunda-feira eu cheguei e pedi as contas no trabalho.
Olha que decisão, hein?
Foi.
Interessante,
Foi assim, não pensei, sabe? Simplesmente, não, vou fazer acontecer.
Sim.
Junto com eles, né?
Sim.
Aí pedi as contas, no mesmo dia fui trancar a faculdade. E falei, preciso fazer um curso.
Sim.
Mas aí eu falei,
voltado para...
Voltado para a confeitaria, porque eu não sabia fazer nada. E minha mãe não tem paciência de ensinar, né, mãe?
Ela dela... Não é que questão de não ter paciência. É que eu sou muito perfeccionista, eu faço as coisas muito...
Calculada, tudo direitinho
isso,
ali, tudo certinho.
Isso, sabe? Né? Aí se eu tô fazendo uma massa, a minha bancada tem que estar limpinha. Aí a pessoa vem e vai fazer uma... E suja a bancada, e trabalha. Aí eu não consigo, eu falo, não.
Não,
pra mim não.
Deixa
dá.
Eu fazer sozinha.
Deixa eu fazer sozinha.
Deixa eu ficar sozinha.
Né?
Mas aí, Fernando, interessante, né, esse ponto, porque... E assim, muita gente, né, muitas pessoas que têm talvez essa dúvida, assim, de... Se eu vou para esse caminho ou não, é interessante, porque você simplesmente se jogou, mergulhou, apostou naquilo e foi ajudar sua mãe como uma certeza de que era o caminho certo.
Sim,
né?
Mas para vender na rua, ela falou, mãe, não.
Aí fui,
Experimentou, mas...
A gente foi, né, a gente saiu na primeira vez, aí ela abordava e aí eu... E eu ficava meio assim. Imagina, eu trabalhei sempre... Eu sou comunicativa, mas eu trabalhava em escritório, computador.
Sim,
foi uma mudança e tanto. E aí eu falei, mãe, não vai dar certo de eu abordar as pessoas na rua. Se eu tiver um pontinho que a pessoa vem até mim, eu vou saber comunicar. Aí, na época, tava em alta essas bicicletas que tem aqui, na Vila Olímpia, antes, né, da pandemia. E aí eu falei, mãe, e se a gente comprar uma bicicleta, então, e a gente montar bonitinho e for nos prédios?
Isso.
Aí meu irmão tinha um cliente da empresa dele de transporte executivo, que cedeu pra gente ir. Quando a gente comprou a bicicleta, né? Comprei a bicicleta com o dinheiro, com R$800 a bicicleta cargueira no Mercado Livre, que era o dinheiro que eu recebi, que eu era estagiária lá na farmacêutica, né? E aí comprei, parcelado no cartão lá e tudo.
Legal.
Aí a gente conseguiu um ponto pra vir pra Vila Olímpia. Vender esses bolinhos, porque aqui era moda na época. E viemos e montamos, né, mano? Bolo no pote e brigadeiro.
Aí montava, trazia a bicicleta, montava o ponto,
voltava
pra bicicleta.
Aí a gente só tinha um ponto pra ir. Aí um dia, eu e meu irmão, a gente veio, andou em um monte de prédio, lembra desse dia?
E abriu outros pontos.
Aí a gente... Não, e tinha gente que nem deixava a gente falar com o síndico, sabe? Sim. A gente... Olha, a gente tem uma bicicleta, chamava-se food bike.
Tá.
Nós temos uma food bike, queremos colocar aqui, teria essa possibilidade. Sim. Aí tinha gente que nem passava o contato do síndico pra gente. Entendi. Tinha gente que era solícito. Aí conseguimos um ponto a mais para vir. Uhum. E vínhamos de terça e quinta.
Terça e quinta.
Legal. E daí, desses dois pontos...
Então, e o que incentivou também muito foi uma cliente do Felipe. Uhum. Ela mora nos Estados Unidos, né? E ela veio e o Felipe falou do ponto. Uhum. E ela comprou o bolo. Ela
foi
falou,
a segunda vez da bike, né?
Aí, foi. Aí ela falou, Felipe, você me conhece, você sabe que eu viajo o mundo inteiro. Uhum. Mas eu nunca comi um bolo como desse. Esse.
Olha,
aí eu falei, ah, tô no caminho certo.
Né? É uma confirmação, né?
Exato. Aí no dia seguinte, a Fernanda tinha levado 30 bolinhos, né?
É.
E ela aparece lá.
Os 30.
Pegou os 30.
Nesse dia, eu tava atendendo ela, né? Que tava atendendo ela com o carro executivo, tava com o marido dela. Uhum. E aí a gente tava na região. Aí eu falei, pô, a minha irmã tá lá com a...
Sim.
Falei do ateliê, né? Dos bolos, na época, pra ela. E aí ela foi, nossa, eu quero ir lá conhecer. Aí eu falei, aí chegamos lá, tem quantos bolos aí?
Acho que tinha 30, né? Acho que era 30, né?
30. Uhum. Levou todos. Os 30.
É, porque...
Mas ainda não deu, não deixa. Isso não vai acabar com a minha venda.
É. Aí,
ela levou 20, 20 e eu fiquei com pelo menos 10.
Porque eles estavam fazendo um evento no Hilton, e tinha bastante gente da equipe deles, né?
Que legal.
E aí deram pra todo mundo lá e foi quando ela deu esse feedback, realmente.
Interessante, né? Assim, a conexão, né, de vocês, né?
Uhum.
Hoje estão juntos.
Sim.
Mas sempre estiveram juntos ali, de alguma maneira, conectados, né? O Felipe conectado aqui com a cliente, você conectado com você, sim, com, né, o trabalho. Uhum. Quer dizer, muito interessante essa conexão de vocês. E quando é que foi a decisão de sair dali e abrir uma loja física? Qual a segurança que teve agora? Vamos abrir uma loja física,
então,
em qual momento?
Porque todos que compravam os bolos gostavam. Uhum. Aí eu falava para o Fernando e Gai, eu ando na rua pedindo a Deus que ele... Dê um ponto pequenininho para a gente começar, mas que as pessoas saibam onde nos encontrar. Porque eu abordava você na rua, vendia, você gostava do produto, e aí como você ia me encontrar?
Sim, nunca mais, nunca mais tivesse contato, só sendo de seguinte um ponto de ônibus, alguma coisa, né?
Exatamente. Aí, nisso, eles já tinham também planos de montar bike, lembra, não? Naquele shopping lá, pequenininho. Aí ela chegou e falou assim, ai mãe, a gente vai deixar você, a gente vai abrir, lembra lá?
Lá na Freguesia Dó tem um espaço que é uma cervejaria lá. E aí o dono lá ia ceder um espaço pra gente montar um... E a gente até chegou a comprar, mandou fazer uma bike maior também, que era um...
De açaí.
De açaí, né? A gente ia vender açaí.
É.
Nossa,
Eita.
Nossa, nem lembrava desse detalhe.
Isso, também.
A gente mandou fazer uma food bike bem grandona, maior. De açaí, e a gente ia pra lá, pra esse espaço. Só que o cara, na época, ele queria cobrar, acho que era R$2.000, R$2.500.
Era R$2.000.
Acho que ele queria R$2.000 pra usar um pedacinho só do espaço dele. E aí, né, esse sonho da minha mãe de montar a loja.
Não, aí vocês voltando de lá, vocês passaram nesse ponto que foi o primeiro ateliê nosso. Uhum. Aí vocês gostaram, né?
Tinha a placa lá, aluga-se, falou, vamos entrar em contato. Sim. Aí entramos em contato, a dona veio mostrar pra gente. E aí a gente...
Reformamos tudo.
Né? O aluguel era R$1.000 na época.
Reais,
falou, um ponto nosso, R$1.000 pra usar
o cara
um...
queria dois mil.
Um espacinho pequenininho, 2 metros quadrados.
Ali foi o primeiro ponto, então. Ali foi a decisão de ir pro ponto.
Exato.
A gente só sabia que o nosso produto era bom. Entendi. Era isso. Essa era a aposta.
E por ser um produto bom, né? Assim, tá muito evidente que o produto é bom pelas reações das pessoas, né? Pelos comentários, pelas comprovações que vocês foram tendo. O que é que faz esse produto ser tão bom? Quais são os diferenciais que vocês acham que tem esse produto para ser tão bom que vocês apoiaram toda a estratégia em cima do produto, confiaram no produto? O que é que
primeiro,
faz
isso? Amor, a dedicação, a perseverança, e o resto é produto de primeira qualidade.
Entendi.
A gente entende que quando a gente trabalha com comida, com alimentação, a gente precisa estar muito ligado a isso, feito com amor.
Sim. verdade.
E a gente sempre mostrou muito, assim, sabe? Os produtos que a gente estava usando. A gente sempre serviu o que queríamos comer.
Entendi.
Sabe, a gente, minha mãe sempre teve isso. Ó, você tem que fazer o que você gostaria de comer.
Como se
você
estivesse fazendo para você.
Exato.
Né?
É. Então, tudo isso, acho que o ingrediente principal e o nosso slogan é onde tudo acontece com muito amor. Legal. Porque a gente entende que é desde a hora que você está comprando leite condensado, até a hora que isso chega, como você estoca, até a hora que você vai usar... Tudo tem um cuidado. E sempre minha mãe, quando tá fazendo os bolinhos dela, fala, ai, abençoa, Senhor. As pessoas sentem.
A energia, né?
O alimento. É muito legal. De energia. E a gente, assim, sonhou isso sempre.
Sim.
Então, sonhamos o sonho da nossa mãe, que hoje é o nosso sonho também.
Sim.
E demos tudo que a gente tinha e estamos ainda, né?
Legal. E quais são os produtos hoje, assim... mais vendidos, quais são os produtos, assim, de destaque do ateliê?
Olha, ultimamente tá sendo meus bolos gelados.
Sim. Ah, é?
Sim. Tá. É. Inclusive, eu trouxe para vocês provar.
Tá, vamos provar sim. Depois daqui a gente prova.
Isso.
Com um cafezinho.
A gente começou com bolo no pote, só que na região... Nós somos, assim, também pioneiros, né, de ter uma confeitaria mais gourmet. Uhum. Então, o que aconteceu? A gente bombou muito cedo, né, assim, no primeiro ano a gente já estava pequeno, a gente já abriu a segunda loja, um espaço maior. Uhum. Então, só que aí as pessoas sempre viram Clara Azevedo um ambiente para ter uns doces mais diferentes. E o bolo no pote é algo que geralmente você encontra fácil.
Mais fácil. Por isso a minha pergunta do diferencial do produto, porque de fato o bolo no pote, em termos, é bolo no pote, né?
Uhum.
Onde é que você coloca um diferencial no bolo de pote, né?
A gente começou a cuidar com embalagem, ter uma embalagem mais bonita, um adesivinho, né?
Legal.
Alguma coisa que a experiência fosse bonita para o cliente ali na hora dele.
Bacana.
A gente gosta de tirar foto.
Preocupação com a experiência do cliente, né?
É, exato.
E você falou também, Clara, sobre feedback, que às vezes você pedia assim, me dá o seu feedback, me diz o que, é que você achou. E você usava esse feedback? Em algum momento teve algum feedback que você falou, opa, precisa ajustar mais aqui, ou melhorar? Como é que você usava esses feedbacks?
Não, eu só falava assim, eu vou procurar ser cada dia melhor, sabe? Aperfeiçoar mais o produto. Uhum. Mas a receita era a mesma.
A mesma.
Eu só aumentava mais era o amor, porque eu falo que isso é a base de tudo.
Uhum.
Né? E teve época também que eu servia 360 bolos no pote, no Bradesco, né? Isso. Lá na Cidade de Deus.
De uma vez só?
Uma vez por mês.
Foi nossa primeira grande encomenda.
A primeira encomenda, eu e ela. A gente começou 8 horas da manhã, fomos acabar às 4h30 do dia seguinte, meia-noite o Felipe indo pro Extra comprar ovo, porque acabou os ovos.
Tinha experiência com grande produção.
Eu esfriando os bolos no congelador, porque os bolos...
Que legal.
Mas é uma experiência maravilhosa.
Qual a quantidade hoje de bolos, produtos, né, mousse, tudo que vocês fazem, qual a quantidade hoje? Só pra gente trazer uma referência... No primeiro grande pedido, 360, hoje a gente está falando de quantos no mês?
Ah,
unidades.
Sim. Bom, os bolos gelados que ela faz, a gente vende em média aí uns 500 por...
Olha,
só os bolos gelados.
Só os bolos gelados.
500 por mês. Aí a gente vende muito as tortas também, né? Um dos nossos produtos mais vendidos é a nossa torta Banoffee, que é incrível.
Legal.
A gente vende em média dela aí... Umas 400 fatias também por mês.
Tá vendo? Só isso já passou de 1000 e poucos.
Que a gente tem mais de 30 produtos lá de doces, né? Mas um produto muito forte hoje nosso também é o café.
Isso.
Legal.
E salgados, né, princesa?
Salgado.
Então a gente expandiu bem o nosso cardápio. Estamos cada vez mais expandindo.
A gente se preocupa muito com isso, com produtos que você falou, né? Qual que é o diferencial de vocês? A gente se preocupa muito com essa parte, Manuel, de termos produtos diferenciados, assim.
Sim.
Os produtos da Clara Azevedo são produtos, assim, é aquele doce que dá prazer de você comer.
Sim.
Não é aquele doce enjoativo, não é aquele doce... Uhum. Pô, você vai comer, nossa, você come metade e você não consegue comer mais.
Entendi.
Doce da Clara Azevedo é um doce que...
Leve,
entendeu? Quem é perito em cheesecake, eu já vou fazer uma propaganda da nossa cheesecake
claro.
Aqui, pessoal. Quem conhece cheesecake fala que a nossa cheesecake é uma das melhores de São Paulo.
Que legal.
É incrível.
Que bacana.
Né? A textura, sabor, leveza. Então, assim, eu acredito muito que o diferencial nosso... Seja essa
qualidade, essa concepção desde o início do produto,
sim,
da concepção,
uhum.
até fazer a entrega, sim, toda essa experiência, a qualidade da matéria-prima, a forma como vocês fazem,
exato.
Né?
Exato.
Isso é que dá esse diferencial.
Uhum. A gente se preocupa muito com qualidade em todos os setores,
uhum,
né?
Uhum.
Que nem cafés, a gente trabalha com cafés especiais na casa.
Sim.
Nosso coração vem importado da França.
Uhum.
Então a gente sempre está com produtos de altíssima qualidade.
Que legal.
Sempre para... Para o cliente ter uma experiência bacana e positiva com a gente.
Bacana.
Né?
E a pandemia prejudicou vocês?
Imagina, foi um dos mais abençoados.
É.
Foi onde
deu
estourou.
Uma alavancada.
Alavancada.
Muito boa, foi com a pandemia?
Nossa. Muito bom.
Porque o que aconteceu? Todo mundo em casa.
Sim.
Ninguém sabia o que, que ia acontecer, o que, que ia dar.
Sim. Quanto tempo ia ficar?
E uma comida você faz.
Aham.
Mas um doce gostoso você não faz.
É
trabalhoso, você não sabe fazer. Então, o que, que aconteceu? A gente já estava inserido no delivery. E aí foi, era produzir uma quantidade, dava 2 horas, acabou.
Olha.
Produzia, no outro dia, vamos produzir mais.
Uhum.
Acabou. E aí eu lembro de eu fazendo vídeo, gente, nossa produção estão acabando.
Acabou.
E era só eu e minha mãe.
Não, e teve época de fechar a loja 4 horas,
sim,
né? Que acabava tudo.
A gente abria 1 hora, 3, 4 horas.
O pessoal
horas.
Ligava lá na loja e aí fazia o delivery da loja.
Isso, né? Exato. Então, a gente cresceu bastante na pandemia.
Uhum.
Abrimos uma outra loja durante a pandemia.
Legal.
Nós
Legal.
Tínhamos aberto uma loja em sociedade lá em Alphaville.
Uhum.
Foi na pandemia.
Uhum.
Então, nós não tivemos, assim, nenhuma... dor na pandemia de...
Pelo contrário.
Pelo
né?
contrário, tivemos crescimento.
Oh, legal.
Uhum.
Como é que tá dividido hoje aqui, né? Vocês três juntos ali, né? A Clara puxou esse fio da meada aí, né, Clara? E vocês abraçaram, foram juntos. E como é que hoje é a divisão entre vocês? Qual é a atividade que cada um hoje exerce?
Fala. Pode falar.
Eu fico mais na parte comercial, né, meu?
Tá.
Essa atendimento ao cliente, pós-venda...
Uhum. Uhum.
É, fico mais de front ali na empresa.
Uhum.
Né? Minha mãe é produção, né?
É, e a Fernanda que cuida do financeiro.
Financeiro, administrativo.
Eu cuido, a parte administrativa eu faço e gerenciamento da produção também. Criação de novos produtos, cardápios, sazonais, Páscoa agora que a gente está.
É, exatamente,
né?
As coleções aí, né?
Então,
mas a Clara ainda está na produção?
Continua.
Eu quero ver como é que você vai fazer para deixar a produção na mão de alguém no futuro que vai seguir a mesma... mesmo jeitinho ali, a mesma maneira de trabalhar. Como é que
já desapeguei.
Já desapegou?
Já, porque tem um bolo tentação que só de você olhar, você come ele com os olhos.
Sim.
E ela, ai mãe, eu digo, mas não vai fazer como a mãe, os clientes estão acostumados. Mas eu abri mão. Abri mão de torta de chocolate, abri mão dos bolos
já
de...
Já tá abrindo.
Tá.
Aí eu falei, eu não abro mão dos bolos gelados.
Entendi.
Eu falei assim, ou você aprende, ou quando o papai do céu me levar, vai junto. Comigo, a receita.
É o segredo da chefe.
Segredo, né?
Tem o quê?
Não, sim.
Tem o quê? Foi o... nós estamos no começo do mês passado, eu falei pra Fernanda... Pausa, ela pausou lá. Eu não dava conta dos pedidos de bolo gelado.
Olha que bacana. Sucesso, né?
Eu fazia, aí toda hora. Ai, preciso de tanto. Eu digo, ai, assim eu não aguento.
Uhum.
Porque vem da nossa produção, a maioria dos recheios prontos pra ela faz as massas, faz a montagem, faz a finalização, mas é tudo ela sozinha.
Embrulho.
Mas
eu peguei bastante gente pra embrulhar os bolos, né? Ai, ela, quando começou, dizia, não, pelo amor de Deus, para. Porque o embrulho tem que ser como se fosse um presente, né? Bonitinho, porque...
É.
Aí, o Felipe também eu ensinei, também não conseguiu embrulhar.
Um toque especial.
As meninas que trabalham comigo também não. Eu falei assim, olha, gente, aí elas falam assim, dona Clarice, aí um dom que Deus deu só a senhora.
É. Não tem jeito. E os planos de expansão, como é que são? O que, é que vocês estão pensando aí como os próximos passos, investimentos aí, crescimento, expansão? Como é que vocês estão?
Pode falar? É, a gente procuramos agora, a gente veio numa crescente em todos esses anos, né? A Ateliê completou 5 anos, graças a Deus a gente...
5 anos já foi a primeira loja, há 5 anos, ou já foi a segunda loja, foi a primeira?
A terceira, né?
A terceira, há 5 anos?
5 anos desde a primeira loja.
Desde a primeira loja, é muito pouco tempo,
muito,
né?
Muito pouco tempo.
Olha, um crescimento bacana em pouquíssimo tempo.
Exatamente. Que então, legal. Assim, a gente veio numa crescente muito bacana. Ano após ano, e aí, esse finalzinho do ano passado, né, procuramos uma consultoria, né, empresarial no G4, e aí a gente falou, pô, a gente cresceu até aqui, a gente vê que a gente tá um pouco agora estagnado, sabe, para onde vamos.
Sim.
Então a gente buscou mais conhecimento agora para realmente desenhar esse plano de expansão.
Sim.
A gente entende que a gente quer nos próximos anos começar a operar com lojas próprias, Manuel.
Legal.
A gente quer validar um modelo de negócio, ver tamanho de loja, deixar todos os processos redondos para começar a operar com lojas próprias.
Que legal.
Uma empresa de franchising já procurou a gente, querendo franquear, fizeram uma proposta para a gente, mas a gente entende que não é momento ainda de franquias.
Vai segurar,
né?
a gente faz a expansão por loja própria. Exato. E depois, se for o caso, lá na frente, pensa em franquia.
Exato.
Já tem uma meta na cabeça de qual é essa expansão, esse tamanho, crescimento, quantas lojas, crescimento de quantos por cento?
Cinco novas lojas nos próximos 3 anos.
Mais uma daqui a uns 4, 5 anos em Miami.
É por isso que ele tá com esse papo do Brasil.
Mudaram falando, Brasil, minha cabeça já tá nos Estados Unidos.
Já
tem uns planos aí.
Mas desde o início que eu abri o ateliê, eu falo assim, eu quero levar esses bolos pra fora. Eu quero abrir em Hollywood, na França.
Legal.
E, sabe, eu não deixo de sonhar grande, não.
Sim, imagina, olhando, né, a trajetória de vocês, especialmente a sua trajetória que iniciou tudo, né? Vendendo bolo de pote, trabalhando como frentista e fazendo uma renda adicional e se transforma hoje numa
jamais
estrutura...
Jamais imaginou, né?
É, sensacional. Então, pensar nos Estados Unidos é pouco, né? Pensar na expansão internacional é pouco, né? Quantas pessoas, Clara, hoje? Ah, desculpa, quantas pessoas vocês trabalham hoje, empregam?
Temos 10 funcionários,
fora
freelancer, que vão todos aos finais de semana, né?
Para poder auxiliar no aumento de produção ali e tal, atendimento.
Nós somos em 10, mais nós 3 que somos sócios e meu pai, que também trabalha na empresa, né?
Ah, trabalha aqui.
É a empresa toda da família.
Da família, todo mundo envolvido.
E também não fazia só bolo, fazia tortas maravilhosas, né?
Sim.
Torta doce ou
salgada?
Salgada também,
Eu fazia bastante.
Legal. E você usou alguma referência, assim, de empreendedorismo? Se inspirou em alguém, Clara?
Olha, eu acompanhei muito a dona da Sodier.
Da Sodier.
Eu li a história dela, né? O Alê, da Cacau Show.
Tá.
Ele começou vendendo as trufas na rua.
Legal.
Né?
Mas lá atrás, quando você estava vendendo ali, né? Teve algum dia que você falou assim, puxa vida, tá difícil, não consegui vender nada... Nunca houve isso?
Não.
Sempre vendeu, sempre
fez sucesso.
Sempre.
Eu e o Felipe.
Ah, bom, porque eu não. Porque eu sempre falo assim, gente, vai ter o dia bom, vai ter o dia ruim. Mas nunca desanima. Se hoje eu sair, eu vendi só 10, amanhã eu vou sair e vou vender 30.
Nunca pensou em desistir? Nunca pensou em...
Não, isso não.
Legal, bacana.
Imagina, pensa o que é você pegar uma bolsa térmica cheia de bolo... Pegar uma lotação. Eu pegava lotação para os postos de gasolina vender.
Sim.
E vendia tudo, sabe? Voltava com tudo. Quando eu andava na rua também, que eu vendia tudo, eu chegava, vendi tudo. Enchia a bolsa térmica de novo e saía para vender.
Vendia. Caramba. Sim. E qual foi o momento mais difícil, assim, mais desafiador? Eu não gosto muito dessa palavra difícil, eu gosto de falar desafio, né? Qual foi o momento, assim, mais desafiador?
Qual, princesa?
Ah, eu acho que... Bom...
Porque se ela tá comigo desde o início.
A questão do conhecimento de como é ter uma empresa, porque a gente só sabia no início vender.
Sim.
Né? Começou a crescer, a gente falou, e agora, né? Como que a gente vai fazer?
Não, mas teve, um momento difícil, sim. Que eu comecei, eu enchi as mangas, lembra?
É, foi. Ai. As mangas é o saco de confeitar que a gente usa pra montar isso. Os bolos, é.
Aí estourou, aí eu falei, ai, eu não vou fazer mais isso, não. Eu não... E as receitas, aí você chegou e falou assim, mãe, eu vou comprar uma apostila pra você. Aí ele comprou uma apostila pra mim, de bolos no pote.
Tá. Que foi investimento inicial de R$80.
Aí foi aonde... Teve. Aí onde foi assim. Eu me aperfeiçoei mais, né?
Sim.
Aí ele chegou com a minha primeira batedeira planetária também, porque eu fazia na batedeira
antiga.
Antiga, né? A faca, lembra? Também. Sim. São muitas coisas que no início ele foi trazendo pra mim. Aí foi melhorando as coisas.
Que legal.
Sim. A gestão em família também no início, porque meu irmão trabalhava pra ele, minha mãe trabalhava... Para os outros, eu também. Então, no início, para a gente se unir assim, cada um pensar de um jeito, foi meio... Hoje a gente não fala que não existe, existe, mas acho que a gente já está um pouco mais maduro.
Sim, sim.
E a gente consegue conversar melhor sobre...
Como toda empresa, né? Como todos os sócios, né? Tem os seus momentos ali de divergência, discussão.
Sim.
Mas tem maturidade suficiente para chegar a um consenso, né?
Claro,
uma conclusão, né?
Nada como um bom diálogo não resolve.
Com certeza. Agora, interessante, né? Assim, me chama a atenção... De novo, uma questão de conexão de vocês, né? Tem um elo que liga vocês todos, né? Tem um elo que é o lado de empreender, né? De vocês todos empreendiam, né?
Sim.
Esse elo ajudou bastante. E essa conexão muito forte aí de aproximação de vocês, né?
Isso sempre foi muito forte, né, Manoel? É. Desde a nossa família sempre foi muito unida, né?
Sim.
Sempre teve esse elo muito forte.
É.
Inclusive, quando contei aqui que a gente foi para Recife e tal, passamos por dificuldades muito grandes.
Sim.
Então, assim, o que segurou a gente realmente sempre foi essa união, sabe, esse elo.
Bacana.
A gente sempre foi muito unido, nos momentos difíceis, nos momentos bons a gente estava unido. Então,
que
acho
legal.
Que isso faz a grande diferença, né?
Sim.
A gente ter esse cuidado um com o outro,
tem
momentos de estresse, claro, tem dificuldades, mas, meu... Estamos remando no mesmo barco, vamos juntos,
bacana.
Né? E graças a Deus tá dando super certo aí, né?
Que bacana,
até
bacana.
Hoje.
Muito bom.
É, nós estamos todos sempre pautados na mesma coisa, fazer o ateliê crescer.
Isso.
Sabe, pode acontecer o que for, mas a gente pensa sempre nisso.
Uhum.
Então, acho que...
E crescer com a qualidade, crescer
Exato.
Com o atendimento,
mas,
né?
Isso.
Clara, mantendo o que vocês sempre
Exato.
Buscaram, né?
Uhum.
Sempre foi o ponto forte ali de vocês Né, o objetivo central ali é você fazer as coisas com carinho, com cuidado, né, com atenção.
Sim. E você replicar isso, né?
Sim.
Esse é o maior desafio, você conseguir que as pessoas pensem da mesma forma, gerar isso, né, nas pessoas que trabalham com você. Então, é um desafio e tanto, mas que a gente tá aprendendo.
Muito bacana, muito bom. Uma pergunta rápida. É, um hábito que você tem que te ajuda no dia a dia?
Qual? Você sabe qual o seu hábito.
Qual que é, Fernanda? Fala pela Clara aí.
Fala.
Ela lê muito.
Sim. Eu gosto de ler.
Ela...
Já que você gosta muito de ler, qual é um livro que você
Olha, eu gosto muito dos livros do Thiago Brunet.
Tá.
Né?
Uhum.
E o último, que eu li dele foi Especialista em Pessoas.
Tá.
Né? E tem outros também, como lidar com pessoas difíceis. E assim, eu tô sempre buscando
conhecimento
através da leitura. Né?
Legal.
Aí fico vendo também muito podcast, muitas lives de
empreendedorismo.
Ah, legal. Fernanda, algum podcast, algum filme, série que você recomenda? Assim, que você...
Eu acho que, assim, quando a gente tá... Nesse mundo louco do empreendedorismo, né? Eu gosto bastante do filme do Mac, né? O Fome de Poder.
Tá.
É muito bom, porque você vê onde a ambição pode te levar. É legal você ter ambição, né? Porque às vezes você tem ambição, mas não tem força de vontade.
Sim.
Às vezes você tem força de vontade, mas não tem ambição. Então, a gente tem que fazer os dois caminharem juntos ali pra gente conseguir evoluir. Então, eu gosto bastante desse filme. Acho que eu falo, se eles conseguiram, se ele conseguiu, né, vender, começou pra vender a máquina de milkshake, quem dirá nós? Então, eu falo, se não tem nada que nos distancia dele, né, dessa potência que é hoje. Então, é um filme que me inspira bastante, eu acho bem legal.
Bacana.
E podcast, eu sempre tento, durante eu tô na academia de manhã, eu sempre procuro ouvir alguma coisa pra ir tentando ali entrar na minha cabeça, as coisas, e cada vez mais, se eu aprender 1% cada dia, sabe?
Um pouquinho, com certeza.
É, eu penso nisso, então.
Com certeza.
É,
Felipe, e alguém que você admire, sim, que você admira bastante, admira muito, por quê?
Nossa, eu admiro muito o Thiago Tecar. Ele é um empresário no ramo de automóveis. Ele começou como lavador de carros, né, numa agência. E hoje o cara tem a loja mais famosa do Brasil. O cara, nossa, só tem carros de Ferrari, Lamborghini, só carros de alto nível.
De alto nível, alto padrão.
É um cara que, assim, foi uma grande inspiração para mim, sabe?
Sim.
Humildade. Como ele começou, eu vejo uma história muito parecida, sabe?
Legal, sim.
Né? Então, é um cara que...
Perseverança, de visão, de execução, de botar a mão na massa, de fazer acontecer, né?
Tá sempre ali no dia a dia, com o cliente. Então, é um cara que eu me inspiro muito.
Legal, bacana. Clara, e uma pergunta, né? Uma frase que marcou essa trajetória toda aí, bonita, maravilhosa que vocês tiveram. Uma frase que marcou muito a sua trajetória.
Gratidão.
Uma palavra. Gratidão.
Gratidão define tudo.
É, tá certo. Não, com certeza. Bastante grata, né? Pelo crescimento, por ter sido assertiva, né?
Exato.
Lá atrás, né? E aí,
sim, porque eu sou uma pessoa muito apegada com Deus. Né? As pessoas que... Tem muita gente que fala, eu admiro essa fé que você tem. Eu falo, porque... Eu acredito, porque fé é quando você acredita naquilo que você não vê, sabe? E eu falo, ó, não importa o tempo, mas ele já preparou. Eu posso colocar 50 bolos no forno, 50 bolos que eu coloco, eu falo, Senhor, que cada pedacinho desse degustado as pessoas sintam o teu amor. Por que as pessoas chegam ali no ateliê e falam, ai, que lugar, energia, sabe? O amor que as pessoas sentem ali. Certo.
Isso que ela tá falando é muito real, Manuel. A gente tem muitos feedbacks, clientes entram na loja, clientes entram cabisbaixos ali, passando um momento difícil no dia, e a gente recebe inúmeros feedbacks desses, assim. Nossa, eu tava num dia difícil, e eu fui no ateliê, comi um doce de vocês, eu não sei o que tem nesse doce de vocês. Mudou completamente.
Tem uma
magia aí, né? Tem um toque especial, né?
Então você vê o quão importante é isso, sabe? Essa energia, né? Esse amor, essa dedicação.
Legal.
É perceptível, Manuel.
Bacana.
Vocês sentem isso.
Resumindo, eu falei sempre pra minha filha, pra ele, até pras minhas colaboradoras lá, eu falo, gente, olha, pode abrir uma confeitaria na frente, uma atrás, uma em cima e uma dos lados. Mas não vai ter a excelência, o sabor que tem os produtos do Clara Azevedo.
É isso aí. É uma boa, né, um bom mantra aí, uma boa forma de pensar e de reforçar que a qualidade que vocês têm e apostam no que vocês têm, que confiam no produto, na marca, né, do que vocês entregam.
Sim.
Exato. Muito bacana. E onde que a gente pode encontrar a Clara, a Fernanda e o Felipe nas redes sociais?
Eu tenho LinkedIn, meu Instagram, então eu uso mais Instagram.
Instagram, qual que é o Instagram de vocês?
Meu Instagram é felipe.amedeiros. Felipe.amedeiros.
E o da Clara Azevedo?
Não me pergunte, porque ela só tem.
Ateliê.
Arroba ateliê Clara Azevedo.
Arroba ateliê Clara Azevedo.
Isso.
Legal, bacana.
E o meu é Fernanda Azevedo Chefe.
Legal, muito bom. Bacana. Muito bom, pessoal. Sim, excelente tê-los aqui. Uma tarde, né?
Foi
bem
muito
bacana,
bom.
Bem prazerosa. Muito bacana. Conhecer um pouco da história de vocês, da trajetória, muito positiva. Sensacional. Deixa eu dar um recadinho então aqui só. Bom, nós somos a Aldas, se você quiser entrar em contato com a Aldas, somos uma empresa especializada em uma consultoria em planejamento estratégico, gestão, governança e também atuamos aí fortemente nessa parte de capital, estamos à sua disposição. Se quiser entrar em contato conosco, só buscarmos nas redes sociais, @aldas.com, estamos lá disponíveis, tá bom? Fernanda, Clara, Felipe, muito obrigado pela presença e pela participação de vocês. Foi um prazer imenso recebê-los aqui e ouvir e compartilhar um pouco da história de vocês de sucesso.
O prazer foi todo nosso. Muito grato a vocês.
Que bom.
Obrigada, Manuel. E nós queremos convidar a todos que estão assistindo aqui, né, esse podcast, a visitarem o nosso ateliê. Procurem lá no Instagram, que já divulgamos, @ateliê Clara Azevedo, e será um prazer recebê-los todos vocês lá.
Legal. E não tem idade para começar, e a dona Clara começou com 55 anos.
É isso aí. Muito bem. Ótimo, pessoal. Obrigado.
Obrigada.